SBS, a world of difference. You're with SBS Português, on mobile, online and on radio.
Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio. Muito boa tarde. Está começando o seu programa em português da SBS Áudio deste domingo, 14 de julho. Na sua companhia, Luciana Fraguas, falando dos estúdios da SBS em Melbourne, terra tradicional do povo Urundiri, a nação Kulin. Em destaque hoje, conversamos com Dante Rodrigues, de apenas 22 anos, que venceu o prêmio Jovem do Ano 2024 da Semana NAIDOC, em âmbito nacional. Descendente dos povos indígenas Tiwi, ele tem uma herança timorense e portuguesa. Domingo é dia de esporte aqui na SBS em português. Júlia Vaz é instrutora qualificada de kitesurf em Brisbane. Ela conversou com o nosso colega Jason Matias sobre como se tornar um instrutor como ela e os melhores lugares para a prática na Austrália. Imagine disputar um grande torneio de futebol pelo seu país com apenas 16 anos. Nosso correspondente em Portugal, Francisco Sena Santos, conta um pouco da história fascinante de Lamine Yamal, o astro do Barcelona, o jogador mais jovem a disputar uma Eurocopa. Depois de 8 anos, a seleção brasileira masculina de basquete voltará a disputar uma edição dos Jogos Olímpicos e já na estreia vai enfrentar a prata da casa, a França. Luciano Borges, nosso correspondente em São Paulo, fala do basquete e também comenta sobre o fraco desempenho da seleção brasileira na Copa América. Vamos então ao seu programa de domingo. A Semana NAIDOC é uma data importante no calendário australiano. É celebrada todo mês de julho e tem o objetivo de reconhecer a história, a cultura e as conquistas dos povos aborígene e dos ilhéus do Estreito de Torres. A semana conta com eventos por toda a Austrália e também com o prêmio NAIDOC 2024, dado aos artistas, acadêmicos, esportistas, jovens e idosos, representantes dos povos das Primeiras Nações que se destacaram no ano. Um deles é o Dante Rodrigues, que venceu o prêmio Jovem do Ano 2024 da Semana NAIDOC em âmbito nacional. Dante é um lutador de kickboxing profissional com uma formação impressionante, com títulos em diversas modalidades de artes marciais. Descendente dos povos indígenas Tiwi, ele, como ouvimos aí pelo nome, tem uma herança timorense portuguesa. Dante foi também o primeiro kickboxer indígena a representar a Austrália em nível olímpico e até mesmo a ganhar uma medalha de prata para o país no Campeonato Mundial Júnior de Kickboxing na Itália. Eu conversei com o Dante, ele falou comigo de Darwin, no Território do Norte, e a entrevista foi feita em inglês. Oi, Dante, tudo bem? Welcome to SBS Portuguese.
Thank you for having me.
Your surname, Rodrigues, is from your father or mother's side?
Yeah, so Rodrigues is from my father's side. He's a Portuguese Timorese man born in Dili, and he came over to Australia later on in his life. My grandfather is a Portuguese man from Tumar, and my grandmother is a Portuguese woman that was born in Timor. My mother's side is my indigenous roots. She's a Tiwi Islands woman. And we're the Vigona mob from the Tiwi Islands. So my father's Portuguese Timorese and my mother's Aboriginal. And it's a lovely mix.
Have you been to Timor, Portugal? What do you know about these countries?
Growing up, I was actually largely more involved in my Portuguese than I was my indigenous side, believe it or not. I spent a majority of my youth traveling around Europe with my father, and we also lived in Portugal for a little bit, and I also just came back from there in November, so I go over to Portugal and I visit quite often. And actually, Portuguese was my first language when I was a little boy. I learned Portuguese before I learned English, believe it or not. It's just faded over the years. I haven't talked it in a long time. But yeah, I go to Timor in Portugal quite often. Go over to Timor a lot more often because it's closer, obviously. It's a bit closer to Australia than Portugal is. But no, I go over there quite a bit, and I know a lot about my Portuguese side, and I'm very proud of them. But yeah, I just wish I could speak it a bit more.
How does it feel to win a National NAIDOC Week Award?
It feels really amazing, you know. Like, I actually wasn't expecting it, so it was quite a surprise, but it was lovely. It was a quite lovely surprise. You know, we've been doing a lot of hard work here up in ENT. Just having that award was just like a good little break and a good little acknowledgement for the work that we've been doing. And it was just a great event and a great weekend. There was a lot of amazing, deadly people there, a lot of good networking, and it was just a great experience.
The award recognizes all your projects and also a bit of your career. How old are you?
I'm 22.
You are also the first Aboriginal kickboxer and Territorian to represent Australia at an Olympic level.
So that first happened in 2018. I was selected for the Australian kickboxing team. And I was the first one from the NT at the time, from the Northern Territory of Australia, to represent Australia in kickboxing. But at the same time, I was also the first Aboriginal kickboxer to represent Australia at that level. So in 2018, we went over to Italy and we fought in the Worlds. I won a silver medal for Australia. I came second, my second place to Russia. So I was also the first to bring back a silver medal for Australia, for the NT and for Aboriginal Indigenous people. I recently went again to the World Championships last year in November. We actually fought in Algarve in Portugal for the Worlds. I didn't do as good in that one. I lost in the quarterfinals, but it was good to be home. It was good to be at Portugal, and it was good to compete there for the first time. The Roosh has given me a really strong sense of pride, you know. Like, I'm very proud of both sides of my family and who I am. I'm very diverse, and I'm very accepting of that. It's just given me a lot of strong sense of urgency and a strong sense of pride to get all the stuff I need to get done. You know, when you're in the sport such as fighting, you need to believe in yourself quite a bit, and you need to believe in who you come from and your values and this and that. And I think also being a multicultural young person growing up in the NT with all of our unique issues, I think it provides a pretty unique opportunity. You know, being Portuguese Team Maurice and Aboriginal, I've got to grow up and seen both sides of the fence. I've seen what it's like for my immigrant Portuguese family to live in Australia as first generation immigrants. And I've also seen what it's like to grow up as a First Nations young person here in the territory, as well as growing up around other First Nations people. And it's provided me with such a, you know, unique vision to the way I see the world and to the way I see our community. And I think that's been a really strong part of my journey, being able to see both lenses. And I think, you know, a lot of the work I do and a lot of the equality I see for our community all stems from this and my upbringing. So I'm very proud of who I am, and I'm very proud of my upbringing, and very proud of my parents. I couldn't ask for anyone better.
When you go to Portugal, for example, or Timor, and you explain who you are, what you are, what people say?
Well, when I went over to Portugal and I met the Portuguese team last year, you know, they were very impressed because they saw my Portuguese ID, my Portuguese passport, and they were like, oh, tu fala português? Like, nah, not a lot, you know, not a lot. So I feel like I should be a bit closer, and I should learn a bit more language when it comes to my Portuguese side. But otherwise, yeah, that's pretty much what they say when I go over there. But in Australia, we actually have a few families up here that's Portuguese, Timorese, and Indigenous. Being in the NT, being so close to Timor, a lot of Timorese people come over here in the 70s, you know, so there's a lot of Portuguese, Timorese, Aboriginal people here in the NT, which is lovely, obviously. It's kind of normal, but when I go over to Portugal, they're very amazed to see an Aboriginal Portuguese person over there.
Who are, if any, who are your idols in the kickboxing world?
I love Alex Pereira at the moment. I love Alex Pereira at the moment. He's a good fighter. But I think my biggest inspiration for fighting would have to be my older brother. You know, when we were very young, my father got us into kickboxing, and he was an Australian champion before I started training. And when I saw him win the Australian title, I was motivated to become a fighter myself. So that's how it all started.
When not preparing for your fights, you are an advocate for mental health awareness, and you run health and well-being programs in the Northern Territory. through your business, 1% Better Communities. Tell us more about it.
Growing up here in the territory, I've seen a lot of a gap in the community between education and transitioning into the real world. And so my cousin and I, we made an initiative, the 1% program, to try and put young people in touch with positive role models, but also to build resilience, mentorship, and health and well-being within our program and within our community. So we just started doing that about 11 months ago, and it's taken off amazingly now. We've got contracts all around Australia. We're even going international. So, you know, things have been really amazing. And we have a holistic approach to health and well-being. We utilize the use of kickboxing to, I suppose, be the base for all of our sessions. But all of our sessions can be different. We tailor them to different things. But the 1% Better Communities program in the communities is tailored around kickboxing programs. Then we sit down and have a healthy yarning session, talk about anything that needs to be said. It's a safe space for men to feel heard, to feel safe. We have a yarn. Some of our sessions are based on different topics. So we might talk about safe relationships one session. We might talk about what is emotional health, how to contain your emotions, how to manage yourself. Things like these are schools that didn't teach growing up.
Portuguese, they are mad about football, soccer. Do you have any interest in that sport?
In soccer?
Yeah.
Football?
Mm-hmm.
Yes. Yeah, yeah. I watch it all the time. Watch the World Cups. I stay up until all hours of the morning watching Portugal. I was very disappointed last time when Portugal lost in the World Cup. Yes, love soccer. And everywhere Ronaldo goes, that's where I watch. He's my favorite. Cristiano Ronaldo.
Dante Rodrigues, thank you very much. Muito obrigada for your interview and taking the time to talk to us. Congratulations. Parabéns in your award. You are a source of great pride for us, Portuguese language speakers in Australia. Thank you very much.
Thank you very much. Cheers.
Imagine disputar um grande torneio de futebol pelo seu país com apenas 16 anos. Nosso correspondente em Portugal, Francisco Sena Santos, traz um pouco da fascinante história de Lamine Yamal, o astro do Barcelona, o jogador mais jovem a disputar uma Eurocopa.
É a Luciana e ouvinte de SBS. Ele move-se, caminha com ar meio desengonçado, como de resto a maioria dos adolescentes de Rocafonda, um bairro de Barcelona, com população sobretudo migrante do Maghreb, o norte de África. Ele continua a dar-se com os rapazes do bairro, veste como eles roupa larga, oversized, mas com uma diferença, é que agora ele usa roupa de marcas de luxo, tem dinheiro, com fartura. Há outras diferenças. Lamine Yamal, é dele que estamos a falar, tem bom rendimento nos estudos e, sobretudo, impõe-se como gênio no futebol internacional. Ele fez todos os jogos da fase final do Euro deste 2024, jogado na Alemanha, sempre como titular da seleção de Espanha. É titular indiscutível da seleção principal, da seleção de séniores, de uma potência futebolística como é a de Espanha. Com apenas 16 anos, ele participou nesta fase final do Euro e neste 14 de julho, diante dos ingleses, já com 17 anos, vai jogar a final. Foi no jogo de semifinal, a Espanha diante da França, que Lamine Yamal entrou para a história do futebol e o mundo ficou a despertar para um super craque futebolístico. A expectativa nesse jogo era o francês Kylian Mbappé, agora transferido do Paris Saint-Germain para o Real Madrid, mas a figura afinal veio a ser Lamine, o miúdo do Barcelona. É facto que os franceses puseram-se a ganhar nessa semifinal logo aos 9 minutos do jogo, mas aos 24. Apareceu então Lamine Yamal, depois de uma finta de mestre, fez um remate colocadíssimo, fortíssimo, com grande efeito, um remate de fora da grande área, com a bola a ter uma trajetória surpreendente e impressionante, que levou a felicidade a toda a Espanha. O golo, marcado por Lamine, recolocou a Espanha em posição para vir a ganhar, como veio a acontecer, o jogo. E entrou para a história, porque para além de ser uma jogada genial, também Lamine estabeleceu um recorde que será difícil de bater. Nunca um rapaz com apenas 16 anos tinha feito golo numa semifinal do Europeu de Séniores em Futebol. E num jogo de importância transcendente, com etiqueta de final antecipada deste Euro. Lamine seria a figura do jogo e já há apostas em como não tardará a ser considerado como o futebolista do ano na Europa. Subitamente, o nacionalismo espanholista mais ultra, que contestava um jogador de pele escura a jogar em La Roja. La Roja é assim que é conhecida a seleção espanhola. Esse nacionalismo deixou de gritar a Lamine que vai jogar para Marrocos, a terra do pai. O escurinho Lamine punha a seleção espanhola às portas da glória futebolística. É um herói. Lamine chegou aos 17 anos, na véspera da final Espanha-Inglaterra, final deste Euro, e toda a gente está com olhos nele. Ele tem caráter, tem bravura, tem ousadia, tem arte para jogar a bola, tem inteligência posicional. Sendo um avançado, vai à defesa ajudar os companheiros, tem generosidade dentro de campo, tem remate possante, pujança física. É mesmo um craque do futebol. Lamine é filho dos migrantes Munir e Sheila. Munir Nasraoui é marroquino. Ele buscava a idealizada vida melhor quando atravessou o Mediterrâneo e conseguiu chegar a Barcelona. Nesta cidade, capital catalã, ele conheceu Sheila Ebana, natural da Guiné Equatorial, mais a sul de Marrocos. Ela, Sheila, engravidou logo aos primeiros encontros. Tinha 16 anos quando Lamine nasceu. Munir, o pai, tinha 21. As coisas não correram bem ao casal, que depressa separou. Lamine foi para a casa dos avós, ali perto, Plaça João 23, que tem ao lado a sede do clube de futebol do bairro, o Roca Fonda. Sempre com a bola, eterno aliado das crianças que precisam de fugir à dureza da infância e dos bairros invisíveis, Lamine, aos 6 anos de idade, já dava nas vistas. Ele tem futebol de rua, tem drible, destemido, apto a jogar com gente maior, conta um olheiro do futebol de então. Munir, o pai, saltitava de emprego em emprego. Sheila, a mãe, conseguiu trabalho num McDonald's, reconstruiu a vida. Para Lamine, a distância, a separação dos pais, traduziu-se num turbilhão difícil para ele de processar. Refugiava-se na bola, no futebol. Um olheiro recomendou-o à Academia do Barcelona, então no topo do futebol europeu. Lamine chegou à Academia Juvenil do Barça aos 7 anos de idade. Deu logo nas vistas. Controlo de bola impressionante. Arrematar com jeito especial, mestre a fintar. Como ninguém. O Barcelona deu a Lamine uma bolsa de estudos. O dinheiro era administrado pelo pai. No entanto, essa gestão era mais um problema do que propriamente uma solução. A gestão do Barça decidiu então tomar conta diretamente do crescimento e do futuro de Lamine, protegê-lo das instabilidades familiares, puxar por ele tanto no futebol como nos estudos. O super empresário português Jorge Mendes, em articulação com o luso-brasileiro Deco, que foi campeão europeu com o Futebol Clube do Porto, depois com o Barcelona, Deco, que foi também estrela da seleção portuguesa de futebol, ambos, Jorge Mendes e Deco, passaram a conduzir o apoio ao crescimento de Lamine Yamal. Ele jogou nas camadas mais jovens do Barça, sempre com grande destaque. Até que, num dia de abril do ano passado, 29 de abril de 2023, nesse dia, com apenas 15 anos e 9 meses de idade, ele substituiu uma estrela do Barça, Gavi, num jogo da Liga Espanhola, diante do Betis de Sevilha. O miúdo passava a jogar com os séniores. Aos 16 anos, chegou a La Roja, a seleção de Espanha. 17 anos, na véspera de jogar a final do Europeu de Futebol de 2024, há quem, talvez com ousadia, deslumbramento, o compare com Pelé e com Messi. Lamine Yamal ainda não tem idade para poder conduzir automóvel, mas o miúdo do bairro problemático de Barcelona agora tem um chofer a servi-lo em permanência. E todas as portas se abrem com aplausos para ele, Lamine Yamal, a grande figura deste Euro 2024 em futebol.
Lindas esculturas coloridas de onças chegaram ao Rio de Janeiro para conscientizar sobre os perigos ambientais que impactam a espécie. A campanha é chamada de Jaguar Parade. É um projeto internacional que reúne arte e consciência socioambiental, artistas e público em torno de uma causa importante, a conservação da onça-pintada e a preservação do seu habitat. Serão ao todo 68 onças, 39 delas pintadas no Rio de Janeiro, especialmente para a edição carioca, e mais 29 em outras cidades do país e do mundo, como Nova York, São Paulo, Florianópolis, entre outras. Algumas esculturas, inclusive, serão enviadas para a vila, onde os atletas brasileiros vão ficar hospedados nas Olimpíadas de Paris, agora em agosto de 2024. Carolina Barreto, a organizadora do evento, diz que o objetivo do desfile das onças pintadas é fazer com que as pessoas prestem maior atenção ao meio ambiente.
O principal pilar da Jaguar Parade é a conscientização, é a comunicação. Só assim as pessoas vão realmente cuidar, prestar atenção, entender a importância de agir mesmo, e agir agora, né? Não demora mais.
Tiziana Parada, uma das artistas participantes, diz que está honrada em fazer parte do projeto.
E eu estou assim, super feliz e super honrada em saber que a minha arte, a minha onça, vai para Paris. Então, assim, eu acho que qualquer artista ficaria super feliz, né, de poder estar divulgando a sua arte e ainda participar de um projeto tão lindo, né, de preservação e conservação do meio ambiente da onça pintada.
Depois de 8 anos, a seleção brasileira masculina de basquete finalmente voltará a disputar uma Olimpíada. E já na estreia, vai enfrentar a prata da casa, a anfitriã França. Luciano Borges, nosso correspondente em São Paulo, fala do basquete e também do fraco desempenho da seleção brasileira na Copa América.
Olá, Luciano. Olá, moçada da Austrália. A equipe brasileira que vai disputar a Olimpíada de Paris, ainda nesse mês, já está praticamente fechada, com 277 atletas em 39 modalidades. É a terceira maior equipe que o Brasil já usou em uma edição olímpica e, pela primeira vez, teremos mais mulheres do que homens. São 55% das atletas do grupo todo, 55% são mulheres. E dentro desse grupo, entre os homens, nós temos o cavaleiro Rodrigo Pessoa, que vai quebrar um recorde individual, vai passar todo mundo, vai ser o primeiro brasileiro a disputar 8 Olimpíadas de uma só vez. O Rodrigo Pessoa. Rodrigo Pessoa, que aí na Austrália, nos Jogos de Sydney, estava indo muito bem com seu cavalo Balau B do B, e o cavalo refugou na prova final e acabou perdendo a chance de ganhar qualquer medalha. Foi uma tristeza na época, porque ele fez forfé na frente de uma barreira lá. Enfim, agora, eu queria falar da seleção brasileira masculina de basquete, que duas semanas atrás eu contei para vocês ia tentar um feito quase impossível, que era ir até a Letônia para conseguir uma vaga nos Jogos Olímpicos, no torneio de basquete. O Brasil estava num grupo que tinha Montenegro e Camarões, todo mundo no mesmo grupo. Precisava sair em primeiro ou segundo lugar. O Brasil acabou saindo em primeiro. Depois, na semifinal, enfrentou e derrotou a seleção das Filipinas. E na final, contra o time da casa, da Letônia. Aí sim, a seleção brasileira jogou muito. Venceu a Letônia por 94 a 69. Foi um jogaço. A seleção caprichou e garantiu, em pouco mais, assim, faltando pouco mais de 2 semanas para começarem os jogos da Olimpíada, garantiu sua classificação para o torneio de basquete masculino. Fazia um tempo, 8 anos, que o basquete brasileiro não ia para a Olimpíada. A seleção masculina, depois dessa, carimbou o passaporte, já vai treinar na Croácia agora, em Zagreb, no próximo dia 17, faz 1 semana de treino e vai embora para a França, na primeira fase do basquete olímpico, que vai acontecer na cidade de Lille, que fica 1 hora de trem de Paris. A estreia do Brasil vai ser no dia 27 de julho contra a França, o time da casa, que já é um time mais complicado. Depois o Brasil enfrenta a Alemanha no dia 30 de julho e finalmente joga contra o Japão no dia 2 de agosto. Ou seja, a seleção brasileira vai estar num grupo, o grupo B, que tem a dona da casa, tem a atual campeã mundial, que é a Alemanha, e tem o Japão. Passam para a fase seguinte, para as quartas de final, os 2 primeiros colocados de cada chave e tem 2 melhores terceiros colocados. Aí vamos ver o que o Brasil consegue. Para o Brasil seria muito importante vencer a França logo na estreia. O time está embalado? A gente não sabe, porque conseguiu a vaga, festejou, cada um voltou para sua casa e nesta quinta-feira a Confederação Brasileira de Basquete divulgou a lista dos jogadores que vão participar dos Jogos Olímpicos, com alguns jogadores que foram bem destacados nesse pré-mundial, que foi disputado lá na Letônia. Por exemplo, o Bruno Caboclo, que é um jogador do Partizan Belgrado, que jogou muito. O Léo Mendel, que está no Japão jogando no Tóquio, conhece bem a seleção japonesa. O armador Marcelo Huertas, com seus 40 anos de idade, que joga no Tenerife da Espanha, experiente. Raulzinho, que ainda está sem clube, está como free, como agente livre, não arrumou ainda uma equipe para jogar. Mas enfim, nós temos uma seleção muito interessante, que é comandada pelo técnico Aleksandar Petrović, que é lá de Zagreb, na Croácia, e um grupo de assistentes, que são assistentes que já vinham trabalhando no basquete brasileiro, alguns ex-atletas, como o Thiago Splitter, o Hélio Rubens Garcia, que já foi jogador, depois foi técnico, estão lá trabalhando junto com a seleção brasileira nesse torneio. O Brasil tem uma tradição olímpica, já ganhou algumas competições, mas agora vão ter que recuperar e vai tentar recuperar alguma coisinha. Na história das Olimpíadas, o Brasil ganhou 3 medalhas de bronze, em 1948, 1948, em 1960 e 1964. Nesse período dos anos 50 até mais ou menos metade dos anos 60, o Brasil foi bicampeão mundial também. Tinha uma boa penetração, tinha uma importância grande no mundo, o basquete brasileiro, mas depois, com uma série de crises que não acaba nunca entre a Confederação Brasileira, depois se criou o novo Basquete Brasil, uma NBB, que organiza um torneio que chama Liga Nacional, isso está travando a recuperação do basquete masculino no Brasil. E vale lembrar, o basquete já foi o segundo esporte na preferência do torcedor brasileiro. O Brasil teve grandes jogadores, como na década de 40, o Zeni de Azevedo, que é o algodão, Massinê, Marson, esses foram todos medalhistas em Londres em 1948. Em 54, o Brasil conquistou títulos com um time que tinha Vlamir Marx, Amaury Passos, Carlos Souza, que é o apelido dele, é Rosa Branca, o Edson Bispo dos Santos e o algodão, que é o Zeni de Azevedo, que já era da geração de 48. Nesse período, nos anos 70, o Brasil jogava, a seleção brasileira, mesmo jogos, torneios de basquete, eles jogavam em São Paulo com o principal ginásio da cidade, que é o ginásio do Ibirapuera, completamente lotado. Enchia de gente para ver jogo. Tivemos Mundial de Clubes, Mundial Feminino de Basquete, todos eles sendo jogados aqui. Grandes clássicos como o time do Sírio contra o Corinthians, Sírio contra Monte Líbano. Depois foi minguando. O time do Brasil foi minguando de importância e hoje está abaixo do vôlei, por exemplo. O vôlei hoje é muito mais popular do que o basquete. Mas a ideia é tentar recuperar essa possibilidade aí de ter um avanço, né, na popularidade do basquete masculino. Lembrando que nesse time do Brasil temos alguns jogadores que já passaram pela NBA e que ainda estão na NBA, como por exemplo o Guilherme Santos, o Gui Santos, fez um bom pré-mundial, está jogando no Golden State Warriors, lá nos Estados Unidos, é um bom jogador, um ótimo jogador, e o Brasil então vai para a Olimpíada tentando provar que tem basquete ainda para disputar de igual para igual com as grandes seleções do mundo. Vamos ver, né? Vamos tentar ver aí até onde o Brasil vai. Seria importante. Agora, depois vamos falar de quem deveria estar lá e não vai estar na Olimpíada e que não para de passar vergonha. É a seleção brasileira de futebol. Depois de um jogo todo brigado que durou 90 minutos e foi para os pênaltis, o Brasil foi eliminado pelo Uruguai nas quartas de final da Copa América, que está sendo disputada nos Estados Unidos. Esse jogo contra o Uruguai foi em Las Vegas, um calor infernal, literalmente, e o Uruguai ganhou do Brasil nos pênaltis por 4-2. O Éder Militão, zagueiro, Douglas Luiz, meia, que entrou no segundo tempo, perderam o pênalti e os uruguaios todos fizeram gols, com exceção do Jiménez, e aí o Uruguai passou para a semifinal e já foi eliminado também na semifinal pela Colômbia, que vai fazer a disputa do título contra a Argentina nesse domingo agora. A seleção brasileira saiu sem aplauso, saiu sem grandes... Não teve glória nenhuma, foi ruim mesmo. O time não perdeu, que é uma curiosidade, ele não perdeu. Aliás, o técnico Dorival Júnior já está com uma marca de 7 jogos sem nenhuma derrota com a seleção brasileira. Mas também não está jogando grandes coisas, né? Venceu a Inglaterra num amistoso, empatou com a Espanha, depois está perdendo por 2-0. Aí veio para a Copa América, empatou com a Costa Rica em 0-0, não conseguiu fazer gol. Daí pegou o Paraguai, que é muito fraco, o Brasil até goleou 4-0. E depois passou pela Colômbia também num outro 0-0. Ficou em segundo lugar no grupo e teve que enfrentar o Uruguai. Aí chegou um jogo contra o Uruguai, um jogo pegado, muito pontapé, aquelas coisas, bem sul-americano. E o Brasil acabou rodando, ficou fora. E a seleção ainda passou 2 dias paradinha lá em Las Vegas, porque não tinha voo para voltar para o Brasil. Vai vendo. De qualquer maneira, vamos alimentar um pouco a esperança. O basquete provou que é possível, mesmo não tendo ainda uma infraestrutura ótima, é possível cavar uma vaga numa Olimpíada, coisa que o futebol brasileiro milionário não conseguiu, mas o futebol brasileiro ainda tem apostas, como o Endrick, que jogou contra o Uruguai, jogou mal, muito marcado, não conseguiu fazer nada, mas é uma promessa que vai para o Real Madrid, vamos ver como é que ele vai sair. O Vinícius Júnior, que passou a Copa América até o jogo contra o Uruguai, porque ele não jogou contra o Uruguai, mas até esse jogo ele passou basicamente apagado, contra o Paraguai fez 2 gols, foi muito bem, mas nos outros 2 jogos, Costa Rica e Colômbia, ele não viu a bola e ainda arrumou 2 cartões amarelos e ficou fora do jogo pelas quartas de final contra o Uruguai. Vamos ver o que vai acontecer. Surge uma nova estrela no futebol brasileiro, que não para de fazer gols, e gols bonitos, que é um menino de 17 anos, joga no Palmeiras também, chama-se Estevão. Que, mais uma vez, o que mostra o que está acontecendo com o futebol brasileiro, ele nem sequer completou 20 jogos pelo Palmeiras, não tem isso. E já está contratado pelo Chelsea da Inglaterra, fica no Palmeiras até o ano que vem, quando ele vai fazer 18 anos, e aí ele vai embora para a Inglaterra, como o Endrick, que agora vai embora para o Real Madrid. É duro você ter um futebol que se identifique com a cultura brasileira, que faça uma seleção com mais habilidade, com mais categoria, porque você monta seleções com 90% de mão de obra, de pé de obra, vindo da Europa, com conceitos europeus. Ficou ruim. O Brasil virou, hoje tem uma seleção que não faz medo a ninguém, o que é uma pena. Bom, semana que vem eu volto com mais histórias para vocês. De São Paulo para a SBS, Luciano Borges.
Bom, e a gente vai ficando por aqui. Para você, uma excelente tarde de domingo. Eu sou Luciana Fraguas e volto na quarta-feira, sempre ao meio-dia. Para ouvir o nosso programa, na hora que você quiser, onde quiser, procure a gente na sua plataforma de áudio favorita. Nós estamos em todas, como SBS Português. Uma boa tarde, uma linda semana, muita saúde, muita paz, que o resto a gente corre atrás.